Mas elas na Popular FM de volta com o nosso bate-papo de todo sábado. Hoje aprendendo sobre fertilidade, sobre reprodução humana. Falando das alternativas para aquelas pessoas que desejam ter filhos e têm dificuldade. Com a doutora Eleonora, da Clínica Conceptio.
Nós estávamos conversando aqui nos bastidores, Lu, sobre qual a melhor idade, né? Qual é o período mais adequado para engravidar.
E
isso
mesmo. Eu
tava falando aqui pra gente.
Então, é interessante porque o ideal, a gente chama de pico fértil da mulher, seria em torno dos 25 anos. Então, entre 20 e 25 seria o ideal da gestação para todas as mulheres. A partir dali, né, claro, a gente até os 35 ainda vai ter uma boa condição, mas vai já começar a diminuir, né?
Mas ele vai completamente ao contrário do movimento social, né, da nossa geração,
assim, que agora existe, né, dos casais optarem por, das mulheres optarem por terem filhos cada vez mais tarde.
Quando a gente engravidava, quando uma adolescente engravida entre 15, 18, 20, a gente achava, assim, acha e ainda é muito cedo, né, também não é o ideal,
sim,
né, doutora?
Ainda não, também não é o ideal, né?
Mas ainda hoje, quando uma mulher engravida com 23, 24, a gente ainda acha muito cedo, né?
Agora, porque agora, há 10 anos atrás, o que aconteceu era o inverso, era um casal estar um tempo junto, ou casar, e já começava a pressão, tá, mas não vão ter filhos, como assim? Porque o hábito antes era casar para ter filhos, praticamente, né? Se olhar 20 anos atrás, era isso que acontecia.
O pessoal não pensava na carreira, né? Pensava em não ficar pra titia, né?
Isso mesmo.
É reforço pra trabalhar.
As mulheres, elas pensavam principalmente nisso, né?
O que acontecia muito, né? Tipo, não era comum separação, divórcio. Então, o homem saía, né? Fazia sua carreira, né? Sustentava a casa. E a mulher ficava, né? Como dona do lar mesmo. E
dos filhos. Ou trabalhando, cuidando dos filhos, priorizando, né?
Isso mesmo. E uma coisa interessante é que, por exemplo, a questão da infertilidade, ela não tem diferença de nível socioeconômico. E isso é uma coisa que, aparentemente, a gente pensa que pode ter, né? Mas a maior diferença é a idade da mulher. É porque se a gente pensar ainda em nível socioeconômico um pouco mais baixo, as mulheres têm a tendência a engravidar mais cedo. E quanto maior o nível, quando a mulher, quanto mais ela quer, ela almeja, digamos, a estabilidade econômica, fazer uma graduação, uma pós-graduação, um pós-doutorado, uma livre docência, isso vai 10, 12 anos. Até que ela resolva ter filhos, né? Então é isso que, na verdade, faz a diferença.
E por vezes, quando ela conclui essa etapa, aí mesmo que ela quer trabalhar.
Sim,
e não ter
ela ainda, exatamente, ainda pensa, não, agora eu vou, quero me estabelecer, né, na minha profissão. E aí vou pensar em ter filhos. Então é isso que faz a diferença, né?
E dá pra congelar os óvulos?
Eu pedi agora, né, o congelamento de óvulos tá cada vez mais acessível.
Graças a Deus, né? Eu acho que isso sim foi um grande avanço nos últimos anos. E não faz muito tempo, vou dizer pra vocês, assim, no máximo de uns 5 anos para cá, que o congelamento tem sido cada vez mais recomendado, e mesmo assim, internacionalmente, ele passou a ser uma recomendação clínica, ou seja, deixou de ser uma recomendação só de pesquisa faz, eu acho, uns 2, 3 anos. Então é super recente, mas todo o direcionamento está indo para o congelamento de óvulos mesmo. Cada vez mais a gente tem incentivado. E aí o incentivo é qual? É que as mulheres que não têm uma previsão de engravidar até os 35 anos, que congelem então os seus óvulos até os 35 anos.
Que seja preventivamente.
Exatamente.
Para se mudar de ideia depois.
Isso aí. Precisa congelar fertilizado o óvulo? Não, não. Só o óvulo.
Aí é que tá. Essa é que foi
não
a grande vantagem.
Pai,
gente.
Não. Eu ia fazer
uma coleção de pais, né?
Nossa.
Eu ia fazer assim, a listinha, daí chegando aos 40, eu ia escolher qual ali.
Ai, doutora, brincadeira, essa parte.
Só pra descontrair.
Mas isso é a grande vantagem. Porque até tempos atrás, quando se falava em congelamento, a gente falava congelamento de embrião, que aí sim já era fecundado,
então,
né? Agora não, agora é óvulo, óvulo mesmo. Então a mulher pode nem ter conhecido o seu príncipe encantado ainda, né? Ela pode congelar, e a grande vantagem é essa. Se ela tem 34, ela congelou hoje. Se ela for usar 10 anos depois, a chance de gravidez é como se ela tivesse 34. O risco de alterações...
Qualidade genética,
né,
vamos dizer.
Genéticas é de como se ela tivesse 34 e não 44, por exemplo.
Mas a minha dúvida...
Né?
Mas a minha dúvida é assim, ó, porque a gente tá falando, pensando numa mulher que quer ter filhos sei lá, quando ela realizou todos os projetos profissionais, em qualquer outro que seja.
Isso vai ser depois dos 50.
É, digamos, mas aí que tá. Eu tenho ouvido muito de mulheres dizendo assim, olha, filho pra depois dos 45.
Uhum.
E aí eu fico me perguntando, como é que é a gestação dessa mulher? Porque, ok, a ciência, a medicina tá resolvendo o problema da fertilização, né? Tu guarda o teu embrião, tu fertiliza. E como que é a gestação? Pois é,
eu concordo plenamente. Acho que assim, o ideal de uma gestação seria até os 40 anos. A gente sabe que
pro corpo da mulher,
a gestação acima dos 40, ela começa a ter um pouco mais de dificuldade. Acima dos 45, mais ainda. Então, mesmo que a gente tenha toda a questão genética, né, resolvida com o óvulo, e no momento em que ela engravida com acima dos 45, vamos botar, ou dos 45 principalmente, ela vai ter maior risco de ter diabetes na gravidez, de ter pressão alta na gravidez.
Então,
de ter trombose, de ter outras alterações, tá? Então, isso sim. Porque, claro, o organismo não é o mesmo do que era antes. E a gestação em si é uma sobrecarga grande pro organismo, né?
A questão financeira, inicialmente, esses tratamentos eram nessa própria questão do congelamento de óvulos, tinha um valor bastante alto em termos de investimento, que se tornava acessível para poucas pessoas. Já houve, em função da maior procura, da maior popularização, uma queda nesses valores, mais daqui a pouco mais clínicas, mais lugares oferecendo esse serviço?
Olha, eu te diria assim, que houve sim já uma diminuição considerável no valor dos tratamentos. Mas uma das coisas que a gente não consegue se livrar é que praticamente todo o material utilizado em laboratório ainda hoje é importado. A gente não tem aqui no Brasil uma produção e isto. Então, isso é tudo atrelado ao dólar. Então, assim, varia muito a questão do tratamento em si de acordo com a nossa economia, né? Então, eu posso dizer para você assim, já foi melhor, na verdade. Quando a gente chegou a ter dólar 1 para 1, 1 para 2...
Estava mais acessível.
Mais acessível do que agora, que é quase 1 para 4, né? Então, isso tem essa questão de atrelar. Agora, uma segunda coisa é realmente, na medida em que os anos vão passando, tem mais clínicas. Inclusive, no Rio Grande do Sul não existia, ou existia uma só, que fazia pelo SUS. Hoje tem 2 ou 3 em Porto Alegre que fazem, né? Então, até para uma questão, né, nesse sentido, teria como ir. E que a questão de ter mais clínicas também dá uma diminuída. Mas assim, não existe muita diferença entre clínicas, porque tudo é atrelado ao que a gente utiliza.
Ao sistema em si.
Né, isso, exatamente.
E agora falando dos tratamentos, no caso antes a gente falou da etapa inicial, de buscar realizar os exames. A partir daí, constatadas as dificuldades, o que pode ser feito? Fala-se muito da fertilização, mas há outras possibilidades de tratamento.
Existem várias outras, né? A fertilização in vitro, ela acaba sendo uma indicação em casos específicos. Por exemplo, se a gente fizer um exame, que é um dos primeiros que se faz na mulher, se chama histerossalpingografia. É um palavrão, né? Tá? Então, as pacientes chegam e dizem, ó, doutor, eu fiz aquele do palavrão, né? Que é histerossalpingografia. Então, assim, se a gente tiver nesse exame as duas trompas obstruídas, fechadas, aí, em geral, ou a paciente vai ter que ir para uma cirurgia ou vai para fertilização in vitro, né? Mas, por outro lado, se a paciente é jovem, a mulher é jovem, ela tem só um problema de ovulação, por exemplo. Então, existe indução de ovulação, que é bem mais simples, que é feito no consultório, que não precisa nenhuma técnica específica. E muitas vezes é só o que precisa, porque às vezes a mulher não tem relação tão frequentemente, né? E acaba perdendo o período fértil. Então a gente tem que lembrar que a mulher durante o mês inteiro, ela tem em torno de 3 a 4 dias de período fértil. Então todo o resto é treino, né? Se não acertar os 3, 4 dias, não valeu o treino.
Nossa, agora tem gente que
treina.
Não, tem gente que não precisa treinar, né? Tem gente que vai direto
acerta
ao ponto,
no,
né? Nossa, às vezes passa meio ano sem se divertir, né?
Qualquer semelhança é mera coincidência.
Acontece. Acerta bem no dia, né?
Vamos para o intervalo. Na sequência, a doutora segue explicando sobre os tratamentos.